Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Familiares dos presos após a eleição presidencial da Venezuela convocaram para a madrugada desta terça para quarta-feira a vigília pela justiça e liberdade. Além de rezarem, eles buscam chamar a atenção para a delicada situação dos detentos, dos desaparecidos e também em memória dos 3 presos políticos que morreram na prisão. As poucas informações sobre a situação dos presos vêm gerando uma série de denúncias dos familiares. O Ministério Público liberou alguns manifestantes, mas a situação de muitos deles continua irregular. Sobre esses assuntos, vamos conversar com a nossa correspondente em Caracas, Eliana Jorge. Olá, Eliana, bom dia. Por que os familiares dessas pessoas presas após a eleição presidencial decidiram fazer essa vigília? Mais pessoas continuam sendo presas na Venezuela por motivos políticos?
Olá, família das mais de 2.000 pessoas presas nos protestos pós-eleitorais buscam chamar a atenção para a situação de seus entes queridos. Elas farão uma vigília que começa às 6 horas da noite de hoje e vai até às 7 horas da manhã desta quarta-feira na Universidade Central da Venezuela, localizada aqui em Caracas. Organizado pelo Comitê de Familiares e Amigos pela Liberdade dos Presos Políticos, a vigília foi convocada em memória dos presos políticos mortos sob custódia do Estado, pelos desaparecidos e em prol do fim da perseguição e repressão e pela liberdade plena de todas as pessoas detidas por razões políticas. O Ministério Público venezuelano afirma que até o momento foram liberadas 179 pessoas. Já organizações não governamentais do país garantem que até o momento apenas 48 foram soltas. Porém, 6 adolescentes ainda estão presos. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa aponta que apenas 2 jornalistas foram liberados e que 11 ainda continuam presos de maneira ilegal e arbitrária. Porém, a situação dos opositores ainda é complexa. Há uma semana, um ativista político e defensor dos direitos humanos, Jesus Arma, está desaparecido. Não há informações sobre o paradeiro dele.
Agora, Eliana, vamos comentar sobre o número de mortos entre as pessoas presas nos protestos. Já foram 3 confirmados que morreram na prisão. Como está a situação, Eliana, em relação a isso?
Olha, na manhã desta segunda-feira, a ONG Observatório Venezuelano de Prisões denunciou a morte de mais um preso político. Oswald Alexander Gonzalez, de 43 anos, estava preso em Tocuito, no estado Carabobo, após ser preso em agosto deste ano, junto com um filho de 19 anos, nos protestos pós-eleitorais. Oswald estava depressivo e, no começo de dezembro, foi internado após sentir fortes dores abdominais. Ele apresentava pele amarelada, lábios roxos, abdômen inflamado e fortes dores. Quadro que apontava para uma hepatite e não para problema renal, como teria sido diagnosticado pela equipe médica que o atendeu. Familiares de Oswald chegaram a solicitar que fosse feito um ecossonograma abdominal, mas o pedido não foi considerado e ele veio a falecer. Com a morte de Oswald, sobe para 3 o número de manifestantes pós-eleitorais mortos sob custódia do Estado venezuelano. O primeiro foi Jesus Manuel Martínez, que sofria de diabetes, e o segundo foi Jesus Rafael Álvares, cujo corpo foi entregue aos familiares já em estado avançado de decomposição.
Agora, Eliana, o que mais as ONGs vêm denunciando sobre a situação dos presos pós-período eleitoral?
Olha, pelas redes sociais, familiares dos presos em protestos afirmam que estão sendo ameaçados pelas autoridades para que não denunciem as irregularidades e as insalubres condições das prisões onde estão seus entes queridos. O Comitê para a Liberdade dos Presos Políticos denunciou através das redes sociais que o terrorismo de Estado continua na Venezuela, em referência ao que, segundo eles, vem acontecendo em prisões aqui do país, inclusive a de Tocoron. Os detentos têm sido maltratados, punidos e até a comida tem sido negada a eles por denunciarem a situação de Carlos Valecílio, um preso político que nos últimos dias tentou suicídio, disse um comunicado do comitê. Já Humberto Prado, que é o diretor de Observatório Penitenciário da Venezuela, ressaltou que o medo imposto aos familiares não busca apenas impedir que as denúncias cheguem à comunidade internacional, mas também consolidar a narrativa oficial que apresenta o regime como vítima de uma conspiração.
Agora, Eliana, vamos lembrar da situação da Embaixada da Argentina em Caracas, que está sob custódia do Brasil. Como está a situação das pessoas que estão asiladas por lá?
Nesta segunda-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia reiterou sua disposição de assumir a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, até então sob responsabilidade do Brasil e também dos 6 asilados que estão no local desde março deste ano. A Colômbia pediu ao governo de Nicolás Maduro o cumprimento do direito internacional e reiterou a oferta feita em março para ajudar na crise política e diplomática. As autoridades colombianas destacaram que o país foi transformado em uma nação de trânsito e recepção de venezuelanos, ressaltando assim a tradição histórica da Colômbia de fornecer refúgio e asilo a quem precisa. Os 6 asilados da equipe de Maria Corina Machado, desde março, estão na Embaixada da Argentina aqui em Caracas e continuam aguardando a resolução do caso, seja através de um salvo-conduto para que eles possam sair do local, ou então que o governo venezuelano aceite a proposta feita por outro país para custodiar a residência diplomática que até o momento está sob responsabilidade do Brasil. Até o momento, a gestão de Maduro não respondeu se aceitará ou não a proposta feita pela Colômbia.
Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.